Adriano, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Eu que te agradeço por aceitar o desafio.
E a oportunidade de ajudar a esclarecer as pessoas com relação a esse projeto, que é eminentemente técnico e tem suscitado muita polêmica nos últimos dias, né?
Verdade, Adriano. Vamos tentar explicar, então, as polêmicas são justificadas ou não?
A meu ver, não, mas eu respeito todas as opiniões. Nem todas as pessoas têm as informações técnicas, apesar de muitas delas estarem disponíveis nos sites dos órgãos, do Dyer, do IBAMA, mas por se tratar de um assunto eminentemente técnico, muito detalhe, é perfeitamente compreensível que as pessoas não tenham o entendimento de todo o contexto. Essa comparação que tu citaste com uma passagem de fauna, se não estou enganado, da Holanda, realmente é uma comparação difícil de fazer pelas enormes diferenças entre as duas situações. A Holanda é um país, como todo mundo sabe, é quase todo estuarino, é um país com sem elevações, todo plano, e é muito mais fácil, quando se pode, já no projeto, prever uma passagem por cima, né, da rodovia, numa situação em que o relevo propicia isso. E, sobretudo, a Holanda não é um país de florestas, não é um país tropical. Não tem florestas tropicais e, portanto, a fauna da Holanda é totalmente diferente, além de ser muito menos rica e diversificada, é totalmente diferente da fauna que se encontra ali na região de Itati, que é uma região de Mata Atlântica. Então, são comunidades faunísticas diferentes. Então, as estruturas têm que ser diferentes, cada uma adaptada à sua realidade. Ali, na Mata Paludosa, o que se pretende com essas passagens aéreas recentemente implantadas é que elas atuem em conjunto com as nove passagens inferiores. Eu não gosto de chamar de túneis, mas vamos tratar aqui como se fossem túneis. Três já existem há muitos anos e são usados pelos animais, sobretudo por mamíferos que têm hábitos terrestres e caminham mais, como graxaim, tatu, zurrilho. Os animais se deslocam bastante e usam essas passagens existentes, que nós já, em conjunto com SEMA e IBAMA, há bastante tempo indicamos e foram construídas. Porém, há grupos de animais que ocupam a parte superior da mata, a copa das árvores, digamos assim, para usar um termo mais comum. E esses animais, que não têm o hábito de ir ao solo, se obrigam, então, a mudar o seu comportamento e ir ao solo quando eles precisam, quando eles querem responder ao seu instinto de procurar novas áreas e migrar para o outro lado da rodovia. E acabam morrendo atropelados. Há centenas. Há duas ou três espécies de anfíbios, de pererecas. As pererecas são animais anfíbios arborícolas, vivem na vegetação, enquanto que rãs vivem no solo, junto a corpos d'água, e sapos são mais terrestres. As pererecas vivem nas árvores, assim como ouriços, assim como macacos, porque lá não existem macacos naquela parte da mata, assim como esquilos, e esses animais usam a parte superior. A passarela aérea, a passagem aérea, como eu prefiro dizer, ela pretende fazer a ligação da parte superior da mata. Não queremos que os animais desçam ao solo, eles vão diretamente pela parte de cima. Por isso que ela tem aquela estrutura, aquela altura, e quando estiver pronto, lá no fim de 2022, quando a vegetação de trepadeiras cobrir essa passarela, ela vai ser um prolongamento da parte superior da mata. Então, eu vejo vídeos de engraçados, assim, animadores circenses, parece, né? Pulando no pé da estrutura. Isso ali é ridículo. Os animais não vão até lá. Eles não vão precisar pular aquela altura enorme. Tem um vídeo circulando aí que mostra claramente a diferença de altura entre a base, o solo na mata e a estrada. Porque a estrada foi construída em cima de um enorme aterro e isso ajudou a dividir a mata em duas. Então as passarelas têm essa função de fazer a ligação da parte superior. Aqueles animais que vivem no solo, que se deslocam no solo, eles vão continuar passando pelas passagens inferiores, que serão em número de 9, grandes e pequenas. Então essa diferença, são questões técnicas que não são de conhecimento público e é muito bom que eu tenha essa oportunidade de expor isso aqui, para tentar dirimir essas dúvidas e mostrar para a população qual é realmente a função daquelas estruturas.
Claro. Adriano, talvez a confusão tenha sido nessa forma de olhar descompromissadamente a estrutura, e quando a gente olha a imagem da estrutura, eu não passei por lá ainda, eu tenho visto as imagens de fotografia, há sim uma certa distância entre a vegetação e a estrutura. Agora você está explicando que com o tempo ela vai ser coberta, vai ter uma ligação, então já começa a fazer um pouquinho mais de sentido. Talvez nós brasileiros tenhamos essa cultura de olhar para uma coisa e imaginar que ela está finalizada. Então não está finalizada. Isso é a primeira parte de um projeto.
Exatamente. E há uma diferença, há uma série de dificuldades em termos de relevo ali. Pela distância que a mata ficou, os dois lados da mata ficaram entre si, em função da necessidade de ter construído um aterro para fazer a estrada, isso tem que ser colocado. Ali é uma zona alagadiça, solos moles, então o Dyer precisou colocar muito aterro para que a rodovia, o leito da rodovia, ficasse em boa condição. E esse aterro, naturalmente, ele criou uma divisão, ele é uma barreira entre as duas partes. E para vencer essa diferença de cota, nós tivemos que fazer uma passarela mais alta. E também para respeitar as normas de trânsito, afinal de contas, tem que respeitar a classe da estrada, onde passam caminhões, então ela precisa ser mais alta. Nós biólogos, preferimos que essa passarela fosse mais baixa, seria mais fácil concluir e fazer adequar a necessidade dos animais se ela fosse mais baixa, mas isso não respeitaria a necessidade dos veículos, obviamente. Então tem toda uma série de questões, uma de limitações do projeto que decorrem do tipo de relevo e da necessidade de respeitar o fluxo da estrada.
Claro.
Isso tudo foi ocorrendo ao longo dos anos. Nós preferíamos, lá nos anos 90, que a passagem fosse, que a rodovia cruzasse a mata por uma elevada, né? A mata continuaria embaixo e a rodovia passasse por cima. Isso o Daer não considerou em função do custo, né? Então seria algo mais parecido com a foto da Holanda, mas no caso a rodovia passando por cima da mata. A mata, a passagem de forma passar por cima da rodovia, como se está nessa foto da Holanda, seria muito caro, e as bases dessa passagem iriam destruir um grande trecho da mata, também não se aplica. Ou seja, aquela situação da Holanda não é possível replicar ali. É por ser uma situação totalmente diferente. A comparação não é possível, né, pelas diferenças. Então, essas questões técnicas, elas vêm sendo discutidas ao longo de muitos anos. Esse projeto é uma evolução de muitos outros que começaram na década de 90, quando nós encontramos ali, durante os estudos que deram forneceram a capacidade de licenciar a estrada, a pavimentação da Rota do Sol, que foi algo polêmico. Naqueles estudos nós já percebemos a importância e sabíamos que haveria um impacto de atropelamento, por ser uma área rica, com muitos animais e com uma rodovia pavimentada passando no meio dela. Então, isso era previsto. E, em função disso, indicamos a instalação de passagens como medidas de mitigação desses impactos. E isso foi exigido do Dyer, que é o empreendedor, que fosse feito. Houve até uma ação civil pública, iniciada em 2004, para tratar essas questões, que agora se resolveu com, com esse estudo, com o estudo de monitoramento de atropelamentos, e agora com a implantação dessas estruturas, que só ficarão prontas, repito, ao final do ano que vem, se tivermos sorte, se o clima ajudar, se o crescimento das lianas, das trepadeiras ajudar, se não houver uma seca e atrapalhar o desenvolvimento das plantas. Então, são vários fatores. Biologia não é uma ciência exata.
Claro.
Nós temos que buscar soluções.
Certo.
Não poderíamos ficar de braços cruzados vendo duas espécies serem extintas, porque é isso que ocorreria se mantivesse a situação que se encontrava lá até pouco tempo.
Adriano, deixa eu aproveitar a tua presença aqui no programa. A gente falou sobre questões, né, que são culturais e também estruturais no Brasil, quando a gente fala, por exemplo, de projetos que são novos. Por exemplo, a questão ambiental é bastante, relativamente nova no Brasil, olhar com atenção e ter participação, inclusive, popular sobre isso. Isso posto, deixa eu te perguntar sobre uma outra questão que também é um pouco cultural, que é o desconhecimento público e notório de todos nós brasileiros para as espécies que nós abrigamos aqui no território brasileiro. Por exemplo, quando fala fala em passagem de anfíbios, todos nós já imaginamos que eles são animais com hábitos totalmente terrestres. É quase que desconhecido da geral, né, de que há alguns desses anfíbios que têm hábitos que não sejam terrestres, né, que estejam na copa de uma árvore, por exemplo.
Sim, sim. É, isso realmente é uma especificidade. Mesmo entre os biólogos, há alguns que desconhecem essas particularidades, né? Isso é normal, né? É um assunto muito técnico, é normal que a grande maioria da população não tenha conhecimento, assim como de outras áreas os biólogos não vão conhecer. O que me deixa um pouco triste é que as pessoas leem informações incompletas, quebradas, e já saem se transformando em especialistas e escrevendo barbaridades na internet, fazendo críticas e até mesmo acusações, né? Porque nós vemos muitas acusações de que isso era um absurdo, isso era uma estupidez, era um absurdo gastar dinheiro público com isso, quando na verdade o valor que foi pregado pelo Dyer, a meu ver, isso depende também da minha valoração das coisas, é reduzido. Não, foi dito lá 2 milhões para fazer uma passarela. Não, não é verdade. 2 milhões... Está no site do Dyer, foi todo o valor de dois contratos que envolvem os estudos de longo prazo iniciados em 2017, que ainda não acabaram, mais a compra de material importado, a elaboração do projeto pela empresa de engenharia, que foi contratada por licitação, por menor preço, a manufatura, né, a parte de serralheria, fazer a passarela, implantar e manter. Então, são dois contratos de 4-5 anos desse valor. A cidade de Porto Alegre gasta mais do que isso com decoração de Natal. Então, é uma questão de valores. Né? Uhum. Para garantir a preservação de duas espécies, no meu entender, esse valor é ínfimo.
Claro.
Claro que eu respeito que as pessoas pensam diferente. Agora, isso é questão de opinião. O que não pode é sair dizendo que isso é corrupção, isso tem desvio de dinheiro, isso são acusações graves que, infelizmente, nós vimos muito na internet.
Adriano, para fechar a entrevista...
Deixa eu... de educação.
Deixa eu aproveitar o ensejo aqui e trazer mais informações, né, que são importantes. Tem também um caráter de pioneirismo, de ineditismo nesse projeto em defesa de animais nessa área, que é uma reserva biológica. Você poderia falar também sobre isso em relação a outras partes do país e sobre esse início, digamos assim, de uma nova cultura de proteção ao meio ambiente?
Passagens superiores, sobretudo sobre vias de trânsito, né, já não são tão incomuns no Brasil, né? Inclusive, Porto Alegre tem, aqui eu tenho um projeto chamado Projeto Macacos Urbanos, que tem foco nos bugios, que coloca em alguns lugares, sobretudo na zona sul de Porto Alegre, passagens, claro, num pote muito menor que esse, para que os bugios passem por cima, sobre leitos das ruas e avenidas e não corram riscos, né? Porque esses animais, quando descem, só, além de serem atropelados, eles só ficam... sujeitos a ataque por cães, etc. Pois bem, então esse tipo de passagem é bastante comum no Brasil já. Em São Paulo, na Reserva Biológica Poço das Antas, onde tem o mico-leão-dourado, existem passagens superiores. Passagens com foco em anfíbios, eu não tenho ainda registro, não conheço nenhuma. Então, esta, para este fim, ela é original. Mas é claro que não vai ser somente para anfíbios. Nós esperamos que outras espécies, inclusive de mamíferos, como o ouriço, usem essa estrutura. Mas, realmente, ela é original. E por que ela é original? Porque as características da mata são diferentes e porque nós buscamos uma solução para um problema que era dela, que era a mortalidade de espécies arborícolas sob grande grau de ameaça, que são espécies endêmicas de Mata Atlântica e que no Rio Grande do Sul só ocorrem ali. Elas poderiam desaparecer do estado se continuassem a morrer naquele índice de mortandade. Então, buscamos uma solução original, porque aquelas conhecidas não se mostraram adequadas. Então, é isso. Nós tivemos que fazer algo para solucionar um problema que é único, que é singular. Então, realmente, podemos afirmar que vai ter total sucesso? Não, não podemos. Não se pode fazer isso em ciência. Nós vamos buscar soluções e se ao longo do monitoramento encontrarmos algum problema, vamos tentar solucionar. Pelo que estudamos até então, e já são mais de 20 anos de estudo naquela região, esta é a melhor alternativa. Vamos buscar fazer com que tenha sucesso.
Uhum.
Não posso afirmar hoje que terá, porque não é assim que funciona na ciência.
Tá certo, muito bem explicado. Adriano, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, trazer essas explicações que são necessárias e desejar sucesso aí nesse trabalho de proteção ao meio ambiente. Um forte abraço para ti.
Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço,
até.
Bom dia a todos.
Bom dia.